Analisa, um podcast Unicamp.
Aumento recorde de temperatura, contaminação das águas, da terra e do ar, perda de biodiversidade e aumento de eventos climáticos extremos. Os sintomas das mudanças ambientais estão cada vez mais evidentes e ameaçam cada vez mais vidas. Recentemente, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou: "A era do aquecimento global acabou. Agora é o momento da era da ebulição global. A mudança climática está aqui e é assustador. E isso é só o começo." Os alertas de cientistas, no entanto, não são novos e passaram a se intensificar à medida que foram aprofundadas as formas de exploração dos chamados recursos naturais. No Analisa de hoje, a gente debate a crise socioambiental. Eu sou a Liana Coll e, para debater o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor de História da Unicamp, Luiz Marques. Obrigada, professor, por aceitar o convite.
Então, obrigado, muito obrigado, Liana, por esse convite. Eu fico muito feliz de participar aqui do Analisa.
Então, para começar, então, professor, eu gostaria de pedir que o senhor fizesse um balanço, né, disso que tem sido chamado de mudanças climáticas e que a gente sabe que envolve mais, né, que o aumento da temperatura da Terra, e por que esse período, né, tem sido chamado de antropoceno ou de capitaloceno.
Bom, uma forma de a gente entender bem o fenômeno de uma maneira muito simples e que é, talvez, a métrica mais interessante para a gente entender a questão do clima, do sistema climático, é o que se chama o desequilíbrio energético da Terra. Ou seja, quanta energia incidente via radiação solar está chegando no planeta e quanta energia o planeta está dissipando. Qualquer corpo que recebe mais energia do que dissipa esquenta e entra em desequilíbrio térmico, portanto. E é exatamente aquilo que está acontecendo desde 1970, mais ou menos. Claro que a queima de combustíveis fósseis ocorria desde a Revolução Industrial, desde o comecinho do século XIX, mas a escala em que isso acontece tem um enorme aumento a partir dos anos 50. E, portanto, a partir dos anos 70 já é possível detectar um desequilíbrio energético do planeta, que hoje está na ordem de mais de 1 watt por metro quadrado. É, vamos dizer assim, no topo da atmosfera, você imagina que tem uma lâmpada bolinha de 1 watt acesa e emitindo calor em cada metro quadrado dos 530 trilhões de metros quadrados do planeta Terra. Então, isso te dá uma ideia de quanto a Terra está se aquecendo mais do que ela está dissipando energia, né? Agora, essa questão do antropoceno e do capitaloceno não são conceitos conflitantes. O antropoceno é um conceito descritivo, um conceito que mostra como, nas variáveis do comportamento do sistema Terra, a variável da atividade humana tem se sobressaído, tem ficado mais importante do que as demais variáveis. Então, é um conceito descritivo. O conceito de capitaloceno é um conceito judicativo. Ele procura entender qual é, vamos dizer assim, qual é a engrenagem responsável por esse desequilíbrio, por essa preponderância da atividade humana sobre as demais variáveis do sistema Terra. Então, são conceitos que não disputam hegemonia, digamos assim. Eles convivem muito bem, até se complementam, né?
E falando dessa engrenagem, né, que está causando também todo esse desequilíbrio, qual que é ela, né? Qual que são as atividades que são mais degradadoras, né?
Olha, a gente tem, dependendo do que você, do critério, né, que a gente utilize para entender a degradação. Se a questão for degradação do sistema climático, claramente a queima de combustíveis fósseis é a mais importante, né? Alguma coisa da ordem de 70% das emissões de gás de efeito estufa decorrem da queima de combustíveis fósseis. Do ponto de vista, e o sistema alimentar globalizado é responsável por algo como 30% dessas emissões. Do ponto de vista da destruição da biosfera, é claro que o sistema alimentar é muito mais importante do que a queima de combustíveis fósseis, porque nós estamos destruindo as florestas, tanto as florestas boreais quanto as florestas tropicais, sobretudo as tropicais, que, embora não sejam tão grandes quanto as boreais, concentram muita biodiversidade. E esse aspecto da destruição da biodiversidade acaba sendo tão importante quanto o desequilíbrio do sistema climático. Os dois são igualmente importantes.
Professor, o senhor mencionou agora a questão do sistema alimentar, né? O professor Luiz Marx tem duas obras muito importantes, né, sobre o assunto, uma, Capitalismo e Colapso Ambiental, que inclusive foi reconhecida, né, com o Jabuti, e recentemente, ainda agora em 2023, o senhor lançou a obra O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência. Uma das propostas, né, que o senhor traz no livro é intrinsecamente ligada ao sistema alimentar, com a ideia, né, de que seria necessário desglobalizar esse sistema. Então, se puder explicar um pouquinho, né, qual que é o papel do sistema alimentar, da forma como a gente tem hoje, né, para esse conjunto de crise, de mudanças ambientais, e como que seria uma proposta, né, do sistema alimentar mais harmônica com o meio ambiente.
Então, há algumas questões que são muito evidentes, né? Qualquer pessoa de bom senso entende isso, não precisa nenhum estudo aprofundado, né? O sistema alimentar brasileiro, o sistema alimentar global, e o brasileiro é muito importante nesse contexto, ele não produz alimentos, ele produz commodities. E essas commodities são basicamente, no que se refere à agricultura, para a ração animal, né? Por exemplo, no caso da soja, 80% da soja do Brasil e do mundo, os maiores produtores são o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos, Paraguai um pouco também. Grande parte dessa soja é destinada à China e à Europa e ao Oriente Médio, e basicamente ela se destina à alimentação animal, né? E, de outro lado, o Brasil é o maior produtor de gado do mundo, de gado bovino, e é o maior exportador também de gado bovino. E é evidente que esse sistema alimentar baseado na produção de commodities e na produção de proteína animal, ele é completamente insustentável. Ele, por exemplo, só a questão da pecuária no Brasil é responsável por 80%, cerca de 80% da destruição da Amazônia e também da destruição do Cerrado. Então, é claro que há um caminho, é um modelo de produção de alimentos aqui entre aspas, que é completamente negativo, né? Eu diria mesmo que o sistema, o agronegócio brasileiro é talvez o fator mais destrutivo da economia e da sociedade brasileira que nós temos. E vocês têm um modelo claramente positivo, que é o modelo do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um sistema baseado no não uso de agrotóxicos, né? Cooperativo, familiar e voltado para o consumo local, que é esse exatamente o modelo que nós necessitamos, né? Então, o agronegócio se jacta de ter uma grande contribuição para a balança comercial do Brasil, etc. Pode até ser que seja, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas, do ponto de vista da capacidade que esse sistema tem de nos alimentar a longo prazo, e mesmo a médio prazo agora, eu tenho certeza que neste decênio nós vamos começar a ter claramente quebras de safra muito importantes e que vão, inclusive, causar um problema para o próprio sistema do agronegócio. Né?
E, além disso, também existe uma ligação, né, do agronegócio com a violência, né, e o não respeito aos territórios das populações originárias do país, né, que a gente sabe que nas terras indígenas existe uma preservação da biodiversidade, enfim, um modo de vida que não conflita, né, com esse meio ambiente. Então, se puder falar um pouquinho também sobre o impacto, né, do agronegócio e das mudanças climáticas e ambientais sobre essas populações originárias e o que elas têm a nos mostrar, né, com o modo de vida delas, que vem sendo super ameaçado. Né?
Quer dizer, o agronegócio é basicamente vamos dizer assim, é uma guerra, né? É uma guerra pela apropriação da terra, que é feita através de mecanismos de violentação dos territórios indígenas, né? Dos modos de vida das populações da floresta, das populações ribeirinhas, etc., etc. Então, é um sistema extremamente violento, extremamente primitivo. Não por acaso é o sistema que apoiou fundamentalmente o Bolsonaro, né? E sem capacidade nenhuma de gerar prosperidade para as populações que estão ali. Se você pegar os índices de desenvolvimento humano, nos municípios onde há maior concentração de pecuária, são exatamente os municípios com menor índice de desenvolvimento humano. Então, o agronegócio não gera riqueza, ele gera capital. ele gera circulação de capital internacional, e aí se você for pensar em termos estritamente econômicos, pode ser, claro, que ele tem esse papel na questão da balança comercial. Mas ele não tem nenhuma incidência positiva na sociedade brasileira. Muito pelo contrário, ele é hoje, eu considero o agronegócio o inimigo público número um da sociedade brasileira, né? E eu tenho dito isso várias vezes, e eu acho que essa é uma questão que precisa ficar bem clara. As sociedades indígenas, por sua vez, têm muito a nos ensinar, claro, porque elas pertencem a esse território, elas interagem com esse território há muito mais tempo do que os colonizadores portugueses e europeus sucessivamente, e elas têm uma sabedoria em relação a essa interação com a floresta que tem muito a nos ensinar, né? Então, nós temos que, digamos assim, baixar um pouco a nossa bola, entender que eles sabem muito mais do que a gente sobre as florestas e aprender com eles. Então, essa interação pode ser uma interação positiva. A gente tem alguma coisa também a ensinar aos indígenas, os indígenas têm muito a nos ensinar, ao invés de competir exatamente por um sistema que, de um lado, destrói e, do outro lado, conserva.
Uhum. Além do agronegócio, não dá para deixar de mencionar a questão do extrativismo, né, da mineração, que a gente viu toda a força-tarefa no início do ano na terra Yanomami, por exemplo, pelo combate do garimpo ilegal, né, de ouro, e agora parece que está retornando, né, muitas ameaças ali, contaminação de mercúrio, né, professor? Essa atividade extrativista também é super mortal mesmo, né, para todas as formas de vida, parece.
Vamos dizer, o Brasil, em 2019, financiou o grande encontro no Canadá de mineração. Há um encontro anual de mineração das grandes corporações. O Brasil financiou, o Brasil e o Peru financiaram esse encontro. E o discurso que o Bolsonaro fazia, então, era um discurso: venham à floresta amazônica porque nós vamos garantir segurança jurídica para que vocês possam destruir quanto quiserem a floresta, né? Então, isso é alguma coisa que é um legado extremamente brutal do governo Bolsonaro e que o governo agora vai ter que, de alguma maneira, encontrar os meios de restaurar, de reconstruir essa relação. Agora, a questão do ouro, sobretudo, claro que é uma das questões extremamente aguda, extremamente violenta, aconteceu com os Yanomami, houve verdadeiramente um genocídio ou uma tentativa de genocídio dos Yanomami. Mas a gente tem que levar em consideração também outros setores que são menos estigmatizados, digamos assim, que é, por exemplo, a Vale. Né? Quer dizer, todo o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, por exemplo, está sendo brutalmente destruído. Né? Então, você tem aqueles grandes incidentes que houve, que são crimes, na verdade, né? que houve em Mariana e que houve depois em Brumadinho, né? 2015 e 2019, e você percebe que não existe nenhuma capacidade, por enquanto, da governança brasileira e mesmo da sociedade civil brasileira para deter esse processo. Existem centenas, se não milhares de sítios de extração de ferro e de outros minerais no Brasil com níveis de perigo, de risco muito elevados que podem, de uma hora para outra, reproduzirem essas tragédias, esses crimes de Brumadinho, né? Então, existe uma necessidade, claramente, de você diminuir essa mineração tanto quanto possível e, sobretudo, mantê-la sob um controle, uma regulação jurídica muito mais estrita do que nós temos hoje, né?
E quando ocorrem esses crimes, é muito comum se falar em compensação, indenização para quem foi atingido. Agora, me parece que não existe, às vezes, como compensar o estrago, né, que algo assim causa, tanto diretamente, né, no modo de sustento de um pescador, enfim, como no meio ambiente. Então, qual a tua análise assim, sobre essa precificação da natureza, né, dos estragos que essas atividades causam?
A questão de Brumadinho, né, houve 272 mortes, né, elas são completamente irreparáveis, né, são crimes que deveriam, em qualquer sistema mais democrático, levar os diretores da Vale à cadeia, né, eles teriam que estar efetivamente sob uma pressão, sob um inquérito policial muito mais rigoroso do que aquele que temos agora. Então, essa ideia de precificação é uma ideia que significa que quando você destrói, você acha que se você, vamos dizer assim, criar um sistema monetário equivalente, né? Não existe essa equivalência, né? Então você acaba escapando das consequências jurídicas do seu crime, dizendo, não, pode deixar que eu pago. Mas o que não se pode pagar a destruição da natureza. Não é alguma coisa, não é um artefato. Não é? A natureza não é um artefato, a natureza não está aqui para ser explorada. Né? Então, essa raiz da mentalidade capitalista, que é exatamente essa ideia de que a natureza é uma matéria-prima. Não é? Ela é simplesmente, ela está aqui para ser incorporada no processo econômico, e essa ideia que, talvez se nós formos a raiz do problema, essa é a ideia que está nos matando.
Essa ideia do recurso também.
A ideia do recurso, né? De que a economia é alguma coisa, que a natureza é alguma coisa que está aqui para ser processada como um recurso. Né? Uhum. E essa ideia é uma ideia que claramente é a ideia que nos leva direto ao abismo.
Uhum. E do ponto de vista da reação, será que, claro que os alertas, né, aí de forma bem incidente, vem acontecendo já desde a década de 70, enfim, mas nessas últimas semanas a gente vê, né, olha, é o mês mais quente da história, né? É, tem países que estão decretando feriado porque não tem como sair na rua, sim, temperaturas acima de 50 graus. Será que, do ponto de vista da reação, é possível perceber, ou será que vai haver uma reação à altura, né, desses alertas?
Olha, quando a gente fala de futuro, né, a gente fala de alguma coisa que é imprevisível. Né? Então, a gente não pode dizer que vai acontecer ou que não vai acontecer, porque, efetivamente, o comportamento das sociedades não é claramente previsível. Tudo que se pode afirmar agora, né, mantida exatamente essa precaução, né, de que nós não podemos prever exatamente o que vai acontecer, tudo que nos permite ter uma perspectiva sobre o futuro é muito negativo. Né? Então, se você começar pela COP, por exemplo, a COP28 vai ocorrer nos Emirados Árabes Unidos sob a presidência do presidente, o CEO da ADNOC, que é a Abu Dhabi Oil National Company. Então, é quase que um insulto, não é? A 50 anos de alerta sobre a questão da diminuição, da necessidade imperiosa de diminuir o consumo de combustíveis fósseis, e você coloca na Conferência das Partes sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, você põe na presidência dele um presidente de uma companhia petroleira. Então, isso, ao meu ver, resume bem a baixíssima reatividade das sociedades em relação ao problema. Não é totalmente generalizável, você tem muitos jovens que estão se organizando, mas, por enquanto, essas organizações, essas reações, estão muito mais concentradas no Hemisfério Norte do que aqui no Hemisfério Sul. E isso é alguma coisa que nós temos que mudar. A universidade é parte dessa, é um ator importante, né, na construção dessa reação. Né? Por enquanto, eu acho que nós estamos no déficit muito grande em relação a isso. Na universidade, não digo em relação à Unicamp especificamente, digo à universidade como um todo, à Unicamp também.
Quais seriam formas, né, da universidade ter um papel mais ativo, protagonista nessa
questão? São várias formas, mas uma forma que, a meu ver, é completamente necessária é olharmos qual é a grade curricular, o que a universidade está ensinando. A universidade se permanece ainda na ideia de que ela deve formar quadros para uma economia que é uma economia que está exatamente sendo aquela que está nos destruindo. Né? Então, vamos dizer, a meu ver, qual é a diretriz fundamental? É ensinar como as sociedades podem diminuir o impacto dela sobre o sistema Terra. Qualquer ensino que implique aumento da atividade humana, o aumento da interferência humana, interferência econômica sobre o sistema Terra, seja a natureza, seja o clima, seja a questão da poluição, etc., etc., para mim está errado. Para mim faz parte do século XX, não faz parte do século XXI. Então a universidade, ao meu ver, está atrasada em relação a isso, porque se você olhar qual é a grade curricular das faculdades, dos institutos, etc., permanece ainda no paradigma de aumentar a produção. Não é? Não é essa exatamente aquilo que nós... Ao contrário, nós temos que diminuir a produção e organizar uma redistribuição das riquezas de outra maneira.
Uhum. A questão da redistribuição das riquezas também é bem trabalhada, né, no livro, quando o senhor fala que... E defende a ideia de que, além de ter uma renda mínima, deveria existir um teto, né, para a renda máxima. Qual que é o peso das desigualdades, né, na questão da ambiental?
Olha, o Brasil é considerado aí, não é, pelo índice de Gini, né, é o sétimo país mais desigual do mundo. E nós estamos convivendo com países que são aqueles países realmente o que eles chamam de os menos desenvolvidos, né, uma espécie de eufemismo, na África, né? Então, é claro que o Brasil é um caso muito extremo de desigualdade, e você vê que o que nós vemos aqui no Brasil é um aumento cada vez maior da pobreza e uma concentração cada vez maior da riqueza. Então, é evidente que quando um grupo muito pequeno é capaz de acumular uma quantidade de riqueza absurda, ele reúne nas mãos um poder que ameaça a democracia. Então, nós temos que efetivamente estabelecer um teto que seja expropriatório, aquilo que se chama hoje, na França eles estão chamando isso de imposto expropriatório, mas é o mesmo imposto, a mesma alíquota que se tinha nos anos 70, 60 do século 20, e ninguém chamava aquilo de expropriatório, significava simplesmente um imposto justo. É imposto que você está ganhando mais do que aquele que você pode ganhar do ponto de vista da inserção de um cidadão na sociedade. Então, isso é uma coisa que... Qual é o critério, qual é o nível do teto? Isso é uma discussão política, uma discussão que não cabe nem a você nem a mim estabelecer. Mas, efetivamente, é preciso que essa discussão se estabeleça. Pode ser um múltiplo do salário mínimo, pode ser um múltiplo da renda média. Isso é uma discussão de economistas, em suma, e política, sobretudo. Mas que, efetivamente, nós não podemos ter uma sociedade na qual se acumula cada vez mais riqueza na mão de 3, 4, 5, 6, 10 pessoas.
E, evidentemente, assim como o senhor fala, que quem conseguiu acumular o tanto de riqueza sob esse sistema não vai querer que ele mude,
É lógico que não, É lógico que não, certo? Eu pergunto a você, Eliana, se você fosse diretora da Petrobras ou de qualquer outra empresa de petróleo no mundo, você ia querer aumentar a produção de petróleo, tá certo? Você está lá para isso. Certo? Então, é evidente que esses grupos que dirigem essas corporações, sejam elas privadas, sejam estatais, e no caso do petróleo a maior parte é estatal, a gente tem que levar sempre isso em consideração, esses grupos eles têm que estar sob controle democrático. As decisões da sociedade sobre os seus investimentos estratégicos, que significa energia, alimentação, circulação, saúde, educação, etc., eles não podem ser decididos num gabinete por quem tem dinheiro, certo? Eles têm que ser decididos politicamente. E é isso que é democracia, e esse é o grande desafio hoje, porque se nós não conseguirmos aprofundar a democracia no Brasil e no mundo de forma geral, quem tem o poder decisório vai continuar pelo mesmo caminho, e esse caminho é o caminho do abismo.
Ainda sobre a questão das petrolíferas serem controladas em grande parte pelos estados, serem estatais, como que os estados têm se comportado em relação à questão ambiental, como que eles se mostram dirigindo uma petrolífera, por exemplo, e aí até aproveitando também para perguntar sobre a sua avaliação em relação aos acordos que os estados firmam em relação a mudanças climáticas, emissão de carbono, enfim, como que eles têm agido diante desses acordos.
Então, quer dizer, os estados têm nas grandes corporações de combustíveis fósseis, não apenas petróleo, gás e carvão também, eles têm uma fonte fundamental de riqueza, é uma fonte fundamental de estabilidade contábil nas contas nacionais. Você pode imaginar quanto, por exemplo, na Rússia, a Rosneft, por exemplo, ou a Gazprom, são fundamentais para a contabilidade nacional na Rússia. A mesma coisa as grandes Sinopec e outras na China, e o Petrobras no Brasil, e para não falar das grandes petrolíferas do Oriente Médio. Imagine a Saudi Aramco, tá certo? Que é a maior petrolífera. Qual é a importância dela para o Estado da Arábia Saudita? É absolutamente fundamental. Então, é claro que os Estados eles contam com essas grandes corporações para a sua própria contabilidade, para as suas próprias receitas, etc., etc. E, portanto, quando eles vão às negociações, eles vão sempre pensando o seguinte: bom, se eu diminuir a minha produção e o outro não diminuir, eu vou perder e ele vai ganhar. Então, fica num jogo de cabo de guerra para saber quem é que vai perder menos nesse processo.
E todo mundo perde,
tá certo? Todo mundo perde. Então, por quê? Porque essa estrutura é uma estrutura baseada nas soberanias nacionais. E isso é que tem que ser superado. Nós temos que marchar para uma outra instância de criação de autoridade política que seja mais internacional do que local, ou nacional.
Que é a questão de que as consequências, né, desse conjunto de mudanças climáticas ambientais não têm fronteiras, né?
Exatamente, exatamente, certo? Quer dizer, os grandes problemas contemporâneos são globais, tá certo? O problema do clima, o problema da poluição, o problema da biodiversidade, etc., são globais, as correntes oceânicas, etc., não são... O Estado não está aparelhado para resolver esse problema, o Estado nacional, né? É preciso que haja efetivamente uma governança global.
Essas últimas semanas, né, tem surgido bastante o debate e vi uma solução proposta por um astrônomo, Isvan Zapudi, não sei se fala assim, do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí. Ele propôs construir uma espécie de guarda-sol preso a um asteroide para atuar como um escudo solar, como uma medida para conter o aumento de temperatura, né? Aí eu queria saber como o senhor vê essa possibilidade, porque me parece que assim, é uma solução mais... Não sei se seria mirabolante, assim, e se deixa de tocar, não, claro, culpando ele, né, mas parece que a ideia principal, a solução principal, que é rever o sistema econômico, enfim, ela fica um pouco de lado e surgem algumas ideias assim. Então, qual que é a sua análise, né, sobre esse tipo de solução e o que seria realmente necessário, né, a curto prazo e a longo prazo?
Essas ideias, como você bem chamou, mirabolantes, de geoengenharia, né, como você chama de geoengenharia, de você, de alguma maneira, fazer a gestão da radiação solar, seja através de escudos, seja através de bombardeio de, acho que é dióxido de enxofre, que rebate a luz do Sol na estratosfera, seja através da captura de CO2, né, que eles chamam de emissões negativas, tudo isso não merece nem atenção da gente, né? Não merece atenção porque, em primeiro lugar, no estado atual da tecnologia, isso é completamente inexequível. Os custos disso são completamente absurdos e os efeitos, sobretudo, disso são extremamente discutíveis, sendo que é razoável pensar que eles podem, inclusive, ser negativos. Quer dizer, quando você extrai, quanto de CO2 você precisa extrair? Digamos que fosse possível do ponto de vista tecnológico, digamos que fosse possível na escala necessária, né? Claro, fazer um pouquinho todo mundo sabe fazer já, certo? Mas a escala necessária são bilhões de toneladas de CO2 que você teria que extrair da atmosfera para que isso tivesse alguma incidência na dinâmica do clima. Onde você colocaria esse CO2? Onde você... Então, essas questões são típicas de, vamos dizer, você sabe o Dr. Strangelove, aquele cientista caricato? É um pouco isso, são ideias que nasceram nos anos 60, de controlar o clima, inclusive do ponto de vista da Guerra Fria. Então, eu vou controlar o clima da União Soviética para criar secas na União Soviética, naquela época se falava nisso, tá certo? E isso permanece como uma mentalidade típica de engenheiros que acham que pode controlar o sistema Terra, né? Quando, na verdade, como você disse, o problema é a forma como nós organizamos a nossa sociedade, não é o problema de como nós nos relacionamos com o Sol. Isso é completamente estúpido, para dizer uma palavra um pouco forte, mas não consigo não dizer outra coisa.
É como aquela expressão tapar o sol com a peneira.
Tapar o sol com a peneira, exatamente.
Professor, aí para a gente ir encaminhando para o fim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua proposta de redefinição da vida a partir da noção de limite. Quais que são os limites que a gente precisa e o que isso significa, né?
Então, essa questão do limite, né? Quer dizer, o mundo moderno, quando eu falo mundo moderno, digo desde o século XVI, a idade moderna, com as grandes navegações e tudo, houve toda uma mudança de mentalidade, segundo a qual o limite, que era uma virtude, não é? Nada em excesso, dizia exatamente o texto, não é? No frontão do Templo de Apolo, lá em Delfos, não é? Nada em excesso. Portanto, a ideia de autocontrole, a ideia de limite, a ideia de moderação, eram categorias fundamentais do mundo antigo. E há uma inversão nessa escala de valores e nós passamos a entender que forçar o limite é uma virtude. Isso durante os séculos 18, 19 até, digamos, a primeira metade do século 20, funcionou bem porque efetivamente houve um alargamento da capacidade humana de interferir no comportamento do sistema Terra e essa interferência beneficiou muito a gente, eu diria mesmo beneficiou uma quantidade muito grande de sociedades. É claro que houve perdedores, mas mesmo entre aqueles que não foram os países do Norte, houve também evoluções evidentes em relação a isso. O custo começou agora a ser maior do que o benefício. Então, é essa a questão. Quer dizer, quando você aumenta a sua capacidade de interferir no sistema terra, com mais mineração, com mais extração, com mais terras aráveis, etc., etc., você obtém um benefício imediato, eventualmente, mas você está contratando malefícios que são cada vez maiores. E é muito difícil para, quando você tem uma minoria que está se beneficiando com isso, fazer com que essa minoria entenda esse fato, porque ela está se beneficiando. Então, essa noção de limite é uma noção que tem que novamente ser repensada. E aquele instituto, o famoso Instituto de Estocolmo, Stockholm Resilience Center, colocou exatamente 9 limites planetários que devem ser respeitados, dos quais 5 já foram desrespeitados, já foram ultrapassados, e nós estamos, portanto, agora numa zona de altíssimo risco. E é isso que nós precisamos entender, tá certo? Que é preciso que nós voltemos a uma interferência antrópica que seja compatível com a nossa presença no planeta.
Uhum. Bom, professor, muito obrigada pela participação aqui no Analisa.
Eu que agradeço, Liana, e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje no Analisa. Uhum. Muito obrigado, viu?
Obrigada. Eu convido também os ouvintes a lerem a entrevista, que foi feita com o professor Luiz Marques na edição 690 do Jornal da Unicamp, disponível online, onde ele passa pelas questões principais do último livro, O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência. A gente termina então aqui mais uma edição do Analisa, programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, que hoje teve os trabalhos técnicos de João Ricardo Boi e Jorge Calhau. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aqui da TV Unicamp no YouTube e de acompanhar nossas redes sociais e outros canais de comunicação. Obrigada e até a próxima.